tenta nos parar, tenta nos frear, tenta frear a vida. Pastor, por que tem certos lugares que a igreja não prospera naquele lugar? É 10 anos, 20 anos, está mesmo as pessoas lá, porque o inimigo está oprimindo lá, o inimigo está conseguindo anular as forças de Deus e impedindo que o bem prospere, que o que é de Deus prospere lá. Então você, como igreja, você precisa aprender a ativar essas defesas. Amém? Vamos ler o texto que se encontra lá em Eclesiastes, capítulo 7, 8 a 20. Essa igreja cresceu muito e ela vai se multiplicar muito mais ainda. Eclesiastes, capítulo 7. Como eu estou fazendo 41 anos, eu não programei de estar aqui não, sabe? É que a escala dos pastores vai dando rodízio. Acabou que nesse dia eu caí aqui, justamente no aniversário, que eu queria estar aqui também, e hoje eu estou fazendo também 41 anos, para a glória de Deus. Na verdade é um privilégio, irmãos, estar com vocês. Vocês são minha recompensa, vocês são meu prêmio. Ter irmãos como vocês é que me deixa alegre. Mas você sabe que a vida começa aos 40. Então eu estou com um ano de vida, Ricardo. Estou novinho. E uma coisa que você pode fazer depois dos 40 é ler Eclesiastes, viu? Antes é só, você não entende nada, mas depois dos 40, que você já viveu um tempo, você começa a entender o que que Salomão queria dizer com isso. Se você ler o livro de Eclesiastes, você vai ler muita coisa sobre a vida, falando sobre a vida, que a vida é vaidade, tudo é vaidade, nada de nada, nada de vento. O que que é a vida? O Salomão estava pensando sobre isso. Mas o importante é nós conhecermos aquilo que a gente aprende durante a vida. A trajetória é muito mais importante para você do que o início. Então é isso que nós vamos ver aqui em Eclesiastes 7, 8 a 20. Tem ali no painel? Tem. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Não te apresses no teu espírito irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Nunca digas: foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Tão boa é a sabedoria como herança, e dela tinha um proveito o que vem o sol. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade do bem, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morreria fora do seu tempo. Bom é que retenhas isso, e também aquilo não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Diga: quem teme a Deus escapa de tudo isso. Bom é que retenhas, a sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Amém? Irmãos, quando eu preguei essa palavra, eu preguei domingo passado lá na sede, né? E nós estávamos sem cobertura lá, Nós estávamos, você sabe que o prédio da sede teve um problema estrutural, o teto veio abaixo e nós estamos fazendo o culto no estacionamento lá. E lá nós estávamos sem defesa. Sem teto você fica sem defesa. Parece que, né, alguma coisa vai acontecer. O que estava acontecendo naquele dia, Gislaine, é que estava chovendo. Chovendo, até 6:30 a gente não sabia se ia chover, se não ia. Aí eu pedi um sinal a Deus: Deus, até 6:30, se você parar a chuva, nós vamos fazer o culto aqui no estacionamento. Mas se não parar, nós vamos para os prédios. Aí é que encheu de gente lá, viu, Ian? O pessoal ia tudo vir para cá. Mas graças a Deus ele falou: não, vai ter, é importante ter, e parou a chuva às 6:30. Beleza, arrumamos todas as cadeiras. Só que, irmãos, quando começou o finalzinho do louvor na oferta, começou a pingar. Começou aquela chuvinha, foi engrossando. E aí o pessoal já começou a apressar: meu Deus, o que vai fazer agora, né? Se chover aqui, nós estamos no relento, vamos tomar chuva aqui. Vamos mandar as crianças para a salinha, que pelo menos as crianças ficam lá protegidas. Aí oramos rapidinho, e eu comecei a palavra, comecei a ler esse texto. Irmãos, eu fiz numa velocidade, para ver se, né, terminava logo. E eu fui começando, eu dei essa introdução aqui, em questão de um minuto estava terminada a conclusão, já estava quase chegando à conclusão. Por causa da chuva, estava engrossando. E tinha senhoras, tinha gente com bebê e tal. Eu falei: meu pai, eu vou ter que ler a Bíblia, orar e despedir o povo. Porque a palavra sendo lida, a palavra é a verdade. E alguém vai receber essa palavra, essa semente. Então era importante ler a Bíblia. E eu li numa correria, porque nós estávamos sem defesa. Sem defesa você fica vulnerável. Sem a defesa do seu corpo, doenças podem te atacar. Tem pessoas que dizem assim: ah, pastor, não ligo para isso não, seja o que Deus quiser, deixa a vida me levar, vida leva eu. Deus cuida de nós, né, Jennifer? Deixa Deus cuidar da gente. Só que eu vou te falar, a maioria das pessoas aqui não gosta dessa posição. A maioria de vocês, eu tenho certeza, vocês gostam de não, eu gosto de controlar as coisas, eu gosto de controlar tudo na minha vida, eu quero ter todo o controle na minha mão. Eu quero controlar meus filhos, eu quero controlar minha saúde, eu quero controlar o meu tempo, eu quero controlar o que eu faço com o meu dinheiro. Todos nós queremos de alguma forma controlar aquilo que nós temos em mãos. E muitas vezes acontece coisas que a gente não controla. E aí vem aquele impacto sobre nós. Eu te desafio a escolher uma terceira opção. Em vez de você deixar a vida te levar, em vez de você querer controlar tudo, deixe Jesus controlar a sua vida. Esse é o caminho da felicidade, esse é o caminho da sabedoria. É saber que existe um Deus sobre a sua vida, existe alguém que cuida de você, existe alguém que quer o bem de você, e se você tiver vida dentro de você, Ele vai fazer você prosperar, Ele vai fazer você ser abençoado. Você tem fé para isso? Só precisa da sua fé. É só você crer nisso. Então, eu creio que a maioria quer controlar as situações, mas muitas vezes acontecem essas coisas, como aconteceu com a igreja. O prédio da igreja cedeu. Havia umas caixas de som, havia uns problemas na execução do projeto, havia uns problemas de telha muito pesada em cima, e nesse dia o teto resolveu cair. A gente pergunta: por que, Deus? Por que você deixou a igreja quebrar? Por que você deixou a igreja ter esse problema lá? Nós estamos fazendo alguma coisa errada? Nós estamos fazendo algo errado aqui nessa igreja? A gente fica pensando. Mas, irmãos, tudo está no controle de Deus. Até as coisas ruins que acontecem na nossa vida têm um propósito. Deus está sabendo disso, Ele vai te levar para um caminho. Amém? Então, escolha entregar essas situações na mão do Senhor. Ficar ansioso não te leva a nada. Jesus disse lá em Mateus 6:27: quem, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um palmo na sua estatura? ou acrescentar algum dia na sua vida. Ficar preocupado, como disse o pastor Christian, não adianta nada. O pastor Hermes, não adianta nada. Você se ocupar, ficar ansioso, nada disso vai resolver, porque você tem que entregar na mão de Deus. Faz a sua parte, mas quando você tiver feito tudo, entregue na mão de Deus. Amém? E Ele vai tomar conta do resto. Nós não podemos fazer muita coisa quando a situação está no controle de Deus, não depende de nós. Para você ativar essa defesa, você precisa gerar em você o temor do Senhor. Diga: o temor do Senhor é a defesa que precisa ser ativada na minha vida. Você está entendendo? O que é o temor do Senhor? É isso, essa dependência, é saber que existe um Deus que você ama. Agora, o temor, quando fala a palavra temor para você, o que você pensa? Medo, né? Eu estou com temor de que possa chover, e aí o pessoal da sede não vai ter onde fazer culto. É o medo. Mas essa expressão temor do Senhor, ela é uma expressão idiomática. Quando eu falo para você a palavra pão, o que, que vem na sua mente? Pão, né? Pão. Agora, se eu falar pão de açúcar, quem pensou em pão doce? Quem pensou naquele morro lá do Rio de Janeiro? Entendeu? É uma expressão idiomática. Se eu falar João, de quem que você lembra? Do João Filho lá da sede, que faz instalação. Se eu falar João ninguém, o que, que você pensa? É alguém que não tem importância. Se eu falar pé, o que, que você pensa? No pé. Se eu falar pé de moleque, ficou mais gostoso. Né? Então, é uma expressão idiomática que traz um sentido diferente. Temor do Senhor quer dizer o seguinte: você ama a Deus e você o considera tão grande, apesar de ele ser tão grande, você quer estar perto dele. É igual a roda gigante. A roda gigante é grandona. Quando você sobe nela, né, você sente assim um pouco de medo e um pouco de alegria. É assim. Você quer estar nela, mas tem gente que tem medo. E aí você fica envolvido naquilo lá. O temor do Senhor é algo que você teme a Deus, você crê nele, você sabe que ele é grande, é poderoso, mas ele te cuida. Sabe que você estando debaixo dele, ele vai cuidar de você. Por isso que você está perto dele. Amém? Então mude esse conceito de temor do Senhor. Precisa ter isso na sua mente e no seu coração. Deus é grande, sim. Deus é justo. Deus é juiz, pastor. Ele castiga aqueles ímpios. Ele vai mandar para o inferno quem não tem Jesus. Mas também ele te ama. Você é filho amado dele, amém? E se você crê nele, você vai estar com ele para sempre. Alguns princípios que nós precisamos entender: há impactos na sua jornada. Na sua caminhada aqui na terra, vai ter momentos que você vai cair no chão, você vai ficar estarrecido. Por que que meu parente faleceu? Por que que isso aconteceu com essa pessoa? Esses dias um colega nosso lá do serviço morreu de H1N1. Eu não sabia que estava morrendo gente aqui de H1N1, mas ficou internado um advogado de 29 anos, rapaz jovem, forte, pegou esse vírus, não tomou a vacina, né? Quem tomou aquela vacina está tranquilo, e não tomou essa vacina, não sei como, baixa imunidade deve ser, não tinha defesa, o H1N1 entrou na vida dele, questão de um mês aí, ele foi para a UTI, em uma semana, depois que ele foi para a UTI, ele faleceu, jovem e tudo. Mas nós ficamos assim: meu Deus do céu, como é que pode? Ainda morre gente disso? Morre. Se não tiver defesa, morre. Então essas defesas são importantes para a sua vida, e há esses impactos na jornada, coisas que a gente não controla, que está fora do nosso controle. Você está bem dirigindo, você cumpre a lei, você segue rigorosamente os sinais de trânsito, você anda no limite, mas de repente aparece um filho de Belial com um caminhão na frente e até atravessa na frente. Você fez tudo certo, mas aquele impacto quebra com a gente. Fala a verdade. Você está fazendo tudo certo, de repente acontece aquele impacto. Esse impacto acontece na nossa vida. Nós não podemos julgar os caminhos de Deus, pois Deus usa esses caminhos para nos preparar. É a prova, são os testes. Você passa por momentos de dificuldade, da maneira como você reage, Deus vai ver: esse meu filho tem fé, essa minha filha acredita, ela tem fé em mim. E aí dá o escape, muitas vezes dá outra direção, se aproxima de Deus. Então a vida é mesmo incontrolável, tem coisas que a gente não controla. O fato de obedecer a Deus não me preserva dos impactos. A gente tem na mente aquilo assim: olha, eu sou certinho, eu estou dando dízimo, eu estou indo na igreja, estou fazendo tudo certo, estou ganhando almas para Jesus, estão fazendo encontro, Ian, para ganhar almas para Jesus. E agora Deus quebra, Deus deixa o Satanás quebrar o templo, o teto da igreja. Até o justo sofre, até o justo ele tem dificuldades, até nós que estamos na casa do Pai, em algum momento pode haver impacto. Mas por que que Deus permite isso, pastor? Para nos aprimorar, aprimorar a sua fé. Amém? Então, não me preserva desses impactos, mas a sua reação define quem você é. Não somos perfeitos, dependemos totalmente da graça de Cristo para a nossa justificação. Mesmo que você queira fazer tudo certinho, pastor, olha, eu vou trabalhar, vou edificar minha casa, eu vou cuidar da minha esposa, vou cuidar dos meus filhos, vou fazer tudo certinho conforme a lei, pagar meus impostos, algum dia vai acontecer alguma coisa que você vai pisar na bola. Não há justo nenhum sequer. A Bíblia diz isso, nós lemos esse texto. Então, não adianta, você precisa da graça de Cristo para a sua justificação. Algum momento você vai falhar, e eu vou estar lá para te ajudar a levantar. Jesus vai estar lá para te ajudar a levantar. Não precisa ser nessa área, pode ser em outra, mas em algum dia nós somos falhos, nós temos imperfeições, nós podemos perder a cabeça num dia, Alexander, e dar um chute na canela do irmão, do time do Arsenal. Nós podemos um dia, porque o Palmeiras ganhou hoje do São Paulo, ficar com raiva e dar um e querer bater no palmeirense. Então a gente cai nisso porque nós somos irreconciliáveis sem Cristo. Sem Jesus Cristo nós estamos à solta, estamos à deriva, mas nossa jornada tende a ser tortuosa, mesmo quando nos esforçamos para cumprir rigorosamente a lei, para cumprir as coisas certinhas. Você não consigo viver uma vida certinha como a de muitos cristãos. Alguns falam assim: olha, pastor, eu acho bonito tudo isso aí, mas eu não consigo viver essa vida que vocês vivem, não. Vou te falar, viver essas vidas certinhas de vocês, não dá, não, não é para mim, não. Minha vida é outra, eu sei disso, eu não valo nada mesmo. Olha, viver certinho igual vocês não dá. Parabéns, você está no caminho certo. Porque o primeiro passo para você receber o perdão de Deus é você reconhecer: eu não sou perfeito. O pior é aquele orgulhoso, que ele fala assim: não preciso de Deus. Igreja para quê? Cristo para quê? Esse é orgulhoso, ele acha que por si só ele pode ter uma vida vitoriosa, por si mesmo ele consegue atingir o alvo, ele consegue fazer as coisas certas. Você não consegue sem Jesus. Pastor, eu creio, eu acredito nisso, mas eu não consigo viver essa vida certinha que vocês vivem, eu não vou conseguir viver essa vida certinha que vocês falam. É hoje que você tem que tomar a decisão de se lançar nas asas do Espírito e deixar Ele te conduzir. Parar de tentar controlar a sua vida, parar de tentar controlar a sua situação e ficar debaixo das asas dEle, amém? Que defesas que eu preciso ativar, pastor, então? Minhas defesas contra o quê? Eu já tenho Jesus, eu creio que Ele é meu Senhor, meu Salvador. Que defesas que eu preciso ativar para que eu não desanime, para que eu não pare. O ano que vem a PIB Imperial Cospol vai fazer 2 anos. Eu tenho certeza disso. Eu vou estar aqui. Você vai estar aqui? Se você tiver o temor do Senhor, você vai estar aqui. Se você se preparar com essas defesas aqui, você vai estar aqui. Você vai continuar firme, você vai andar firme. Minha defesa primeiro, contra o orgulho. Digo orgulho. Como que eu quebro o orgulho? Entendendo que Deus sempre está com a razão. Quando eu entendo que Deus tem sempre a razão, e de que eu não posso controlar todas as coisas, e de que Deus, Ele sabe o que é melhor para a minha vida, eu vou baixar a minha guarda e deixar Ele conduzir. Eu vou deixar Ele tomar conta. O orgulhoso diz no seu coração: não há Deus. Porque ele diz, acha que não precisa de Deus. Mas humilde, ele reconhece: eu preciso sim. Eu dependo de Deus, dependo do favor de Deus, é Deus agindo na minha vida, e então eu vou entregar para Ele. Isso quebra o seu orgulho, porque o orgulho abate. O princípio da queda é o orgulho. Quando você começa a subir, 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 subir na sua cabeça, achando que você já está lá em cima, é o princípio da queda. Pensa na sua vida, se não foi assim em algum momento que você caiu. Você achava que estava por cima da situação, que estava controlando e tentando explicar aquilo que só Deus explica. Ah, mas por que que levou fulano de tal? Por que que aconteceu isso comigo? Por que eu não admito isso na minha vida? Por que que Deus permitiu isso na minha vida? Eu não aceito isso. Se Deus fosse tão bom assim, não tinha levado meu pai, não tinha levado minha mãe. Mas Deus está sempre com a razão. Isso faz parte da sua vida, isso quebra o seu orgulho e te faz dependente do Pai de Deus. Amém? Ative sua defesa contra o orgulho. Entenda que Deus está sempre com a razão. Diga: Deus está sempre com a razão. Segunda defesa, contra a impiedade. Diga: impiedade. O que é impiedade? Pessoa que não tem fé, pessoa que não acredita. A maioria das pessoas hoje aí fora acreditam no dinheiro, como disse, você leu no texto, o dinheiro ele te traz uma segurança, acreditam na sua força, acreditam na sua realização, nos seus trabalhos, naquilo que você faz, mas não acredita em Deus. Ele não considera Deus. Como é que eu quebro essa impiedade na vida de uma pessoa ou na sua vida? Como é que uma pessoa se torna alguém que tem fé em Deus, diz Lane? Tomando conhecimento da realidade da morte. Todos nós um dia vamos passar daqui para a próxima. E lá, como é que vai ser lá? Mais cedo ou mais tarde, irmãos, eu não quero te assustar, não. Pastor, mas vai demorar ainda. Quem sabe? Qual é o momento, qual é a hora? Mas quando você começa a pensar na eternidade, que é um tempo muito grande, é um tempo que você vai passar, olha, a eternidade é muito tempo. Você é um ser complexo, você é um ser de corpo, alma e espírito. Deus não te fez assim tão complexo para acabar com ali na morte, no túmulo. Você vai continuar depois. E depois o que vai ser? Quem que vai estar lá do outro lado? Pode ter certeza, Deus vai estar lá. Comece a gerar isso no coração das pessoas que não creem em Deus. Comece a falar sobre isso, ele vai gerar fé. Ele vai ver: eu preciso mesmo, eu quero esse Deus, eu quero conhecer mais sobre Deus, eu quero saber o que Deus tem para mim na eternidade, eu quero ter o sangue de Jesus na minha vida, porque isso é o passaporte. Não pense você que você vai entrar lá sem o passaporte. Não pense você que você vai bater lá na porta e na última hora você vai resolver tudinho lá. Não tem jeitinho, não. Não tem, lá você vai ter que encarar, ou eu estou bem com Deus, ou eu estou mal. Se eu tiver Jesus, eu estou bem, Mas se eu tiver Jesus, pastor, e estiver pecando, na hora que eu estiver cometendo um pecado, eu morro. Será que eu vou para o céu ou vou para o inferno? Vai para o céu, porque filho nunca deixa de ser filho. Beleza, é o que eu precisava ouvir, né? Brincadeira. Eu sei que quem tem no coração a fé, ele nunca vai pensar em sair da presença dele, porque ele tem o temor do Senhor. Entendeu esse princípio? Você precisa entender isso. O que é o temor do Senhor? É você crer que há um Deus sobre a sua vida, que cuida de você, que está preparando algo para você lá na frente. Então a vacina contra a impiedade é reconhecer a realidade da morte. Terceira defesa que você precisa ativar contra a ira e contra o desânimo. Diga ira e desânimo. Em algum momento, vou te falar, vou te perguntar, essa semana você ficou com raiva de alguma coisa? Ficou irado? Claro. Se você não falar que não ficou, é mentira. Em algum momento você ficou meio desanimado essa semana? Puxa vida, vou ter que ir lá no CPA, naquela conferência que inventaram para nós ir. Você ficou um pouco desanimado? Em algum momento o desânimo bate na sua vida, a ira, a vontade de sentar a mão naquele cara que te fechou no trânsito, de quebrar aquela menininha, aquela colega da escola que fochicou de você, que fez fofoca, acabar com ela depois da aula, não é? Não vou pedir para levantar a mão não, senão vai ficar feio, mas de vez em quando a gente perde a cabeça e a ira, o desânimo pode nos abater. Como é que eu combato isso, pastor? Dando tempo ao tempo. Diga, dar tempo ao tempo. Deus tem um tempo para você de cura. Espere em Deus, espere o momento certo. Você esperar em Deus consola, tira o desânimo, tira a ira. O que nós queremos é resolver na hora. O que nós queremos é que Deus faça agora. Mas por que que eu oro e eu não estou conseguindo esse emprego que eu preciso? Por que que eu faço? E começa a irar, começa a gerar ira no coração. Por que que a minha vida não muda? Vai desanimando, tá tudo ruim, e você começa a desanimar, porque você não esperou o tempo de Deus, porque você não deu tempo ao tempo. Deus tem um tempo preparado para você. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é o kairos de Deus, é o tempo preparado para todas as coisas, para todo propósito. Os dias passados não são melhores que os atuais. O melhor de Deus ainda está por vir. Tem gente que fica pensando no passado, né? Eu estou fazendo 41 anos e eu estou vendo aquelas mandaram umas fotos esses dias de coisa antiga, né? Mandaram que suco, binóculo, sorvete da Que Bom, né? Tinha um outro símbolo, sorvete da Que Bom. Que mais? Biotônico. Quem usou o Walkman? Eu tinha um Walkman, mas era tudo para mim, né? Punha aquele trem no ouvido, ficava com a fitinha, gravava música na fitinha. Hoje nem sabe, as crianças não sabem mais o que é isso. Ficha telefônica, você usou uma ficha telefônica, Bruno? Daquela... Disquete, né? Eu tinha um disquetão assim, ó, daquele grande, 5 1/4, fininho, 1.2 mega. Mega não, kbytes, 1.2 kbytes. É doido. Aí você fica pensando, aquele tempo que era bom, né? Como era bom? Nada, gente. O que é bom é hoje. Hoje que está bom e Deus vai melhorar ainda. Pare de ficar pensando no passado. Ah, no passado que era bom, naquele tempo que era bom, que eu ia na casa de vovó e tomava banho do rio. Não, hoje que é bom. Hoje que seus filhos estão aí para você educar eles no caminho do Senhor. Hoje que você pode ter uma trajetória diferente. Você pode dar um rumo diferente para sua casa, para sua família, que sua família lá não tinha. Hoje você pode dar um sentido diferente para sua vida. Amém? Vamos olhar para o futuro, para o que Deus tem reservado para nós. Então, para vencer a ira e o desânimo, dê tempo ao tempo, Deus vai curar isso na sua vida. Não fique pensando no passado, não fique remoendo o passado. Que mais? Que mais defesas eu preciso ativar? Diga: defesa contra a mudança. Ninguém gosta de mudança. Quem gosta de mudança aí? Ninguém. A gente quer ficar do jeito que está, do jeito que está sempre. Se mexer no salário, se diminuir, eu fico bravo. Se mudar de casa é aquele transtorno. Quem quer mudar de casa aí? Eu não. Está tão bom lá agora, agora vai mudar de novo? Quem quer mudar de emprego? Não, tá bom. Se for para ganhar mais, a gente muda, né? Mas mudanças não são boas, a gente não gosta de mudança. É por isso que muitos não vêm para Cristo, porque ele tem medo da mudança. Ele tem medo que vai ter um estilo de vida diferente. Meus irmãos, servir a Deus, servir a Cristo não é um estilo de vida. Jesus é tudo na sua vida. Quando você coloca isso na sua mente, o estilo de vida perde importância. O que você faz ou deixa de fazer perde importância, porque você tem um Deus sobre você, você tem alguém que cuida de você em todo momento, tem alguém que você pode contar com ele em oração. É diferente. Então, mudanças. Como é que eu aprendo a minha defesa contra as mudanças? Aprender a viver em qualquer circunstância, porque as mudanças são inevitáveis. Enquanto a gente estiver aqui, vai ter mudança. Vão mudar a rua, vão mudar o sentido da rua, vão mudar a forma de resolver os problemas, e alguma coisa vai mudar, não vai ficar do mesmo jeito. Como é que a gente se protege, não contra as mudanças, mas contra o efeito dela na sua vida? Aprendendo a se adaptar, aprendendo a viver em qualquer circunstância. Será que alguém pode fazer isso? Paulo fez isso. Paulo disse que ele poderia viver, aprendeu a viver em qualquer circunstância. Se hoje está ruim, está chovendo, tá com sol, aliás, vai, leva as crianças para a piscina. Se está chovendo, vão ficar em casa e vão ver as fotos que nós tiramos na piscina. Aprenda a se adaptar. Vai ter dia que não vai ter jeito, entendeu? Você não vai ter como conseguir chegar no lugar. Mas faça o que Deus te colocou para fazer agora. Amém? Para alcançar mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a Deus, acesso a Cristo. Faça o que está nas suas mãos, não fique reclamando. Paulo aprendeu a se adaptar, não se conformar, mas viver de acordo com o que Deus dava para ele. Vamos ler Filipenses 4, 11 a 13. Não digo isto por necessidade, porque já que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você já ouviu esse versículo? Posso todas as coisas? Claro, né? Todos nós já vimos. Mas a gente pensa assim, é só posso todas as coisas para o bem, não é isso que a gente quer? Posso alcançar algo bom na minha vida, um carro, posso ter uma casa, posso ter um bom emprego, posso ter um bom esposo, uma boa esposa, eu posso ter um bom casamento, eu posso ter uma boa casa. Mas se você olhar os versículos anteriores, ele fala que pode também padecer necessidade, eu posso passar por dificuldade, porque o Senhor me fortalece. Não é só coisa boa, eu posso, porque o Senhor me fortalece, passar por tribulações também. Foi o que falou no versículo anterior. Então, posso todas as coisas? Eu posso passar bem, quando posso passar mal. Eu não vou ficar reclamando, vou ficar chorando as mágoas, cheio de mimimi, de nhenhenhé. Eu aprendi a viver em qualquer circunstância. Se tiver arroz e ovo lá, Jennifer, o Bruno reclama? Então aprendeu a viver em qualquer circunstância. Aprendeu a viver quando não tem carne. Mas tem gente que, se não tiver carne no almoço, vixi, vira o prato. Taca o prato na parede. Não aceito comida fria, não. Aprenda a viver em qualquer momento e você vai sofrer menos. A raiva vai entrar no seu coração, a ira, para quê? Vai só te causar mal. Ativando minha defesa agora contra o principal, o pecado. Você precisa ativar uma defesa contra o pecado. Para você ativar a defesa contra o pecado, que é o desvio do alvo, é você não atingir o alvo para o qual Deus te fez, é você não atingir o objetivo que Deus te fez, é o quê? O temor do Senhor. Diga, o temor do Senhor me protege contra o pecado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios 9:10. Lá em Salmos também nós lemos, os segredos do Senhor são para os que o temem. Ou seja, você quer conhecer o coração de Deus? Tema Ele. E Deus vai revelar todos os segredos para você. Você vai entender o sentido, você vai entender a direção. O temor do Senhor é algo que nos faz aproximar de Deus, mas com reverência. Qual que é a diferença, pastor, de temor para medo? O medo te afasta de Deus, o temor te aproxima, mas com reverência, Mário, com reverência. É algo grandioso. Deus é alguém poderoso, Deus é alguém maravilhoso, mas você pode chegar próximo dEle, você pode chegar diante dEle. Vamos ler agora dois textos que eu acho importantíssimo para a gente entender por que é importante você ter o temor de Deus na sua vida. Temor do Senhor, João 9:31, abra sua Bíblia lá. E eu gosto desses trocadilhos de número da Bíblia. Às vezes tem num capítulo tem 9:31, nós vamos ler em João 9:31, depois tem Atos 9:31, é o mesmo número, mas traz um princípio, algo importantíssimo de Deus. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Você quer que Deus ouça as suas orações? Você quer ter intimidade com Ele? Tema a Deus, tenha o temor de Deus no seu coração. Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ouve. Se você experimentou da graça, você teme a Deus. Você quer ter intimidade com Deus? Comece a gerar esse temor no seu coração. Comece a gerar esse sentimento de que você depende dEle, você precisa do Pai, você depende de Deus para a sua vida, para o seu sustento, para a sua provisão em todos os momentos. Ele vai ouvir as suas orações, Ele vai ouvir, atender as suas orações, e às vezes você pode reclamar com Ele, sim. Fala, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ele vai trazer a paz no seu coração, Sineide. Ele vai te dar a direção, porque você tem o temor do Senhor. E agora Atos 9:31. Por que é importante você ter esse temor no seu coração, essa defesa no seu coração? Porque a igreja depende disso. Assim, pois, as igrejas de toda a Judeia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Você quer que a PIB imperial multiplique, pastor Wesley? Amém. Tenha temor do Senhor. Com o temor do Senhor no meio do povo, que gera vida, que gera o mover de Deus no meio do povo, que gera esse sobrenatural que nós temos visto acontecer aqui. Diante desse temor e com a direção do Espírito Santo, haverá multiplicação da igreja. A igreja vai prevalecer, a igreja vai alcançar aqueles que não têm Jesus, aqueles que estão perecendo nas drogas, estão perecendo na prostituição, estão vivendo longe. Eles vão experimentar dessa vida. Você quer ter o temor de Deus no seu coração? Você quer ter isso dentro de você? Isso vai te proteger, vai te gerar uma defesa contra o pecado, vai te impedir você de cair, de errar o alvo, e vai fazer com que você seja alguém participante do que Deus está fazendo. Sabe, irmãos, na minha vida, na minha trajetória, eu tive vários momentos também de fraqueza, mesmo estando na igreja, né? Em alguns momentos você pensa assim, mas eu acho que eu, igreja não resolve nada. Você pensa, fica meio desanimado, fica meio em dúvida. Quantos já sentiram assim? Todos. Todos. Mas lá no fundo do meu coração algo vinha à tona. Eu tenho um Deus. Deus é real na minha vida. Eu já tive experiência com Ele. Ele já falou comigo. Não há nada que eu possa fazer para fugir da presença dEle. Aonde, para onde eu irei, Ele vai estar. Para onde eu vou fugir dEle? Isso é temor, irmãos. Isso é temor. E Deus é grande, Deus é poderoso, e eu quero estar perto dEle. Você quer estar perto dEle? Você quer ter temor no seu coração? Então fique de pé nessa hora, nós vamos orar. Não pode ser a minha palavra, não pode ser a minha experiência, tem que ser a sua, porque eu não sei o que passa no seu coração, eu não sei se você realmente tem esse temor de Deus, se você realmente confia nesse Deus como eu confio, como o pastor Wesley, como o obreiro Ian. Você precisa sondar isso no seu coração, saber se realmente você tem esse temor. O temor do Senhor é um estilo de vida, que ficamos amalgamados. Você aprendeu o que é amalgamado? Vou falar o exemplo do pastor lá. Pega aquele Durepox, né? Agora aqueles, a nostalgia de novo aqui, né? Dos 40 anos. Pega o Durepox, um branquinho e outro pretinho, né? E vai misturando. Vai misturando, misturando o Durepox. Quem sabe o que é Durepox aqui? Quem não sabe o que é Durepox, levanta a mão. Aí, a geração dos milênios não sabe. Porque é coisa das antigas. Você pega aquele pretinho com o branquinho, vai misturando, misturando, ele vai ficando cinzinha e vai endurecendo. Meu pai colou muito dente com isso aí. Muita chapa. E depois que endurece aquilo lá, não quebra de jeito nenhum. Você está amalgamado com Cristo, você está ligado com Ele, nada pode quebrar essa ligação, amém? Quando você tem o temor do Senhor, é assim na sua vida, você será ativado nisso hoje, para aprender que toda a sua defesa está em lançar nas asas do Espírito, mesmo sem entender às vezes, mesmo sem explicar e mesmo sem controlar. Como você vai sair daqui hoje? Protegido ou desprotegido? As crianças precisam de vacina para se proteger dos vírus, das doenças. Você também precisa de uma vacina hoje. Você precisa ser ativado no temor do Senhor. Você precisa dessa defesa no seu coração, de que você depende de Deus. E você precisa sair daqui com essa defesa firmada. O pecado não vai te atingir, o mal não vai te atingir, o orgulho não vai te atingir, a ira e o desânimo vão chegar, mas você sabe, no final Deus vai te fazer vencer. Você vai andar com Cristo nas regiões celestiais. Você sabe que vai haver dificuldades, mas no final você vai poder cantar: não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, mas sei que meu Senhor virá até o dia final. Mas eu sei quem tenho crido, e é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Nostalgia, tá? Mas me desculpe, eu tive que cantar. Esse era um hino que a gente cantava antigamente. Cantei tudo errado, na verdade, mas você entendeu, né? Não importa a situação, não importa o que vai acontecer amanhã, Podemos ter prédio caído lá no Imperial, podemos ter dificuldades, ter enfermidades, mas o Senhor tem preparado algo melhor para nós, amém? Feche seus olhos, erga sua mão e vamos orar. Senhor Deus, eu creio que essa palavra entrou no coração dos teus filhos nessa noite. Eu creio que eles receberam essa semente, ó Pai, do Senhor, do temor do Senhor. Isso está sendo gerado agora, ó Pai, no coração de cada um. E o Senhor Deus está preparando os teus filhos, ó Pai, para viver uma vida saudável, uma vida na tua presença, uma vida que glorifica o teu nome. Não é uma vida cheia de orgulho, não é a vida cheia de ira, de mágoa, de ressentimento, de desânimo, não é a vida cheia de pecado, ó Pai, não é a vida cheia de frustrações, mas é uma vida preparada pelo Senhor, guiada pelo Senhor, que nos leva para o melhor. Eu creio, ó Pai, que o Senhor Deus tem o melhor para nós. Eu creio que o Senhor Deus tem preparado o nosso caminho, a nossa direção, a direção para nossos filhos, para nossa família. Eu creio que o Senhor Deus tem preparado algo melhor para nós. Por isso eu estou aqui. Eu estou aqui, me coloco à disposição do Senhor. Nos colocamos, ó Pai, e abrimos nossa mente e nosso coração para aquilo que o Senhor Deus quer fazer conosco. Nós nos entregamos nas asas do Espírito. Nós nos entregamos ao Senhor e dizemos: não podemos controlar tudo, não podemos tomar conta de toda a situação, não podemos controlar nosso casamento, nossa casa, nossa família. Por isso eu entrego nessa hora nas tuas mãos, Jesus. O Senhor pode fazer melhor, o Senhor pode consertar tudo, o Senhor pode corrigir tudo, o Senhor pode abrir um caminho imensamente melhor para a minha vida e para a minha casa, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor nessa hora com um cântico.